Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Snine Nartree. Hoje vou resumir e analisar o livro. Foi. Em A Revolução Russa, Sheila Fitzpatrick apresenta uma síntese histórica de um processo que não se limita à tomada do poder pelos bolcheviques em 1917. A historiadora acompanha a crise do Império Tsarista, as revoluções de fevereiro e outubro. Sou. A Guerra Civil e as transformações que levaram à consolidação do Estado Soviético e ao Stalinismo. Publicado originalmente em inglês como uma introdução interpretativa ao tema e lançado em português pela Todavia em edição revista e atualizada. O livro combina narrativa cronológica e análise social, política e econômica. Seu propósito central é explicar duas questões interligadas: por que uma revolução se tornou possível em uma Rússia aparentemente pouco preparada para o socialismo e como os bolcheviques conseguiram conquistar, preservar e ampliar seu poder. Fitzpatrick evita tratar a revolução como resultado inevitável de uma doutrina ou como simples golpe de uma minoria. Em vez disso, examina a interação entre guerra, colapso estatal, conflitos de classe, aspirações populares e decisões políticas. O resultado é um panorama conciso, mas substantivo, de um evento decisivo para a história do século XX. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a crise do czarismo e o efeito desagregador da Primeira Guerra Mundial, Fitzpatrick situa a Revolução Russa em uma crise anterior a 1917, ligada às limitações estruturais do Império Tsarista. A Rússia combinava industrialização acelerada em alguns centros urbanos com uma população majoritariamente camponesa, desigualdades profundas em instituições políticas, incapazes de absorver demandas por representação, terra e melhores condições de vida. Isso não significa que a queda do regime fosse automática. O ponto analítico do livro é que tensões sociais só se tornaram revolucionárias quando o Estado perdeu capacidade de administrá-las. A Primeira Guerra Mundial foi decisiva nesse processo. O esforço militar agravou problemas de abastecimento, transporte e inflação, multiplicou as baixas e desgastou a legitimidade do Tsar. Nas cidades, trabalhadores enfrentaram escassez e precariedade. No campo, a mobilização militar e as requisições pressionaram comunidades agrícolas. A Revolução de Fevereiro aparece, assim, menos como execução de um plano partidário e mais como desintegração de uma ordem política sob pressão extrema. Ao destacar a convergência entre protestos urbanos, motins militares e incapacidade governamental, Fitzpatrick mostra por que a abdicação de Nicolau II abriu um vazio de poder. A utilidade dessa abordagem está em evitar explicações monocausais: guerra, economia, administração e conflito social formaram um mecanismo cumulativo, no qual cada fracasso do governo reduzia sua margem para responder ao seguinte. Em segundo lugar, fevereiro, outubro e a disputa concreta pelo poder em 1917. Um dos méritos da obra é separar as duas revoluções de 1917 sem tratá-las como etapas inevitavelmente encadeadas. Em fevereiro, a monarquia caiu, mas a substituição do czarismo não resolveu os problemas que haviam impulsionado a crise. Instalou-se uma situação de autoridade dividida. O governo provisório possuía pretensão formal de governar, enquanto os sovietes, conselhos de operários e soldados, expressavam outra fonte de legitimidade e organização política. Fitzpatrick enfatiza que a questão decisiva não era apenas ideológica, mais prática: quem controlaria a guerra, a ordem pública, o abastecimento e a distribuição da terra. A continuidade russa no conflito mundial debilitou o governo provisório, pois contrariava uma demanda disseminada entre soldados e setores populares. Os bolcheviques se fortaleceram ao associar sua política a reivindicações imediatas, resumidas em paz, terra e poder aos sovietes. A tomada do poder em outubro é apresentada como uma operação organizada pelos bolcheviques, mas viabilizada por uma conjuntura de colapso de autoridade e radicalização social. Essa distinção importa porque impede dois reducionismos frequentes: o de imaginar outubro como explosão espontânea idêntica a fevereiro e o de explicá-lo exclusivamente como conspiração partidária. O partido de Lenin foi eficaz na disputa institucional e insurrecional, porém sua ascensão dependeu da fragilidade de adversários e da adesão variável e circunstancial de grupos sociais mobilizados. Em terceiro lugar, guerra civil, a violência que moldou o novo Estado soviético para Fitzpatrick, a Revolução não se encerra com outubro de 1917, a Guerra Civil, travada em seguida entre o poder bolchevique, forças contra-revolucionárias e múltiplos atores regionais, foi o período que definiu em grande parte as instituições, os métodos e a cultura política do regime nascente. A sobrevivência bolchevique não decorreu apenas de convicção ideológica ou controle de Petrogrado e Moscou. Também dependeu da organização do Exército Vermelho, da centralização administrativa, do domínio sobre regiões estratégicas e da fragmentação de seus inimigos. Ao mesmo tempo, a guerra intensificou práticas coercitivas, repressão política, requisições de alimentos e ampliação dos instrumentos de segurança. O chamado comunismo de guerra deve ser entendido nesse contexto de emergência, escassez e mobilização militar. E não simplesmente como aplicação direta de um projeto econômico acabado. A autora chama atenção para a contradição central do período, um governo que se legitimava em nome de trabalhadores e camponeses, frequentemente precisou impor medidas duras, justamente sobre esses grupos para garantir abastecimento e vitória militar. As revoltas camponesas e a crise social ao final da guerra evidenciaram os limites dessa relação. O tema ajuda a compreender por que o Estado soviético emergiu mais centralizado e autoritário do que muitas expectativas revolucionárias iniciais sugeriam. A guerra não foi mero intervalo entre a tomada do poder e a construção do socialismo. Ela alterou o próprio sentido e os instrumentos dessa construção. Em quarto lugar, e a tensão entre recuperação econômica e objetivos socialistas, o recuo representado pela nova política econômica, adotada após a crise do comunismo de guerra, é tratado como evidência do pragmatismo bolchevique e das dificuldades de governar uma economia devastada. A NEP substituiu requisições compulsórias por um imposto em espécie e permitiu maior espaço para comércio privado e pequenas atividades econômicas, preservando sob controle estatal setores considerados estratégicos. Não se tratava de abandono simples do socialismo, mas de uma tentativa de restaurar produção, reconstituir a ligação entre cidade e campo e estabilizar o regime depois da Guerra Civil. Fitzpatrick mostra que essa solução gerava tensões políticas e sociais. A economia mista produzia diferenças de renda e reabria espaços para comerciantes e produtores rurais mais prósperos, grupos vistos com suspeita por setores do partido. Além disso, a relação entre preços industriais e agrícolas expunha a dificuldade de conciliar interesses urbanos e camponeses. A discussão da NEP é importante porque revela que o percurso soviético não seguiu uma linha reta de estatização crescente desde 1917. Houve experimentação, concessões e conflitos acerca do ritmo da transformação econômica, ao examinar esse intervalo. O livro também relativiza a imagem de um partido totalmente homogêneo, debate sobre industrialização, agricultura, democracia interna e direito política continuaram relevantes. A posterior substituição da NEP por políticas de coletivização e industrialização acelerada deve, portanto, ser lida como uma escolha histórica, com custos e alternativas debatidas, não como consequência mecânica da Revolução de Outubro, por último, do projeto revolucionário ao stalinismo, modernização, controle e repressão. A parte final do livro aborda a transformação da União Soviética sob Stalin, conectando as heranças da Revolução sem reduzir um fenômeno ao outro. A industrialização acelerada e a coletivização da agricultura buscavam alterar rapidamente uma sociedade predominantemente agrária e construir uma base econômica para o socialismo. Contudo, esses objetivos foram perseguidos por meio de imposição administrativa, deslocamentos sociais profundos e violência em larga escala. Fitzpatrick analisa a expansão do poder estatal, a remodelação das hierarquias sociais e a formação de novas oportunidades de ascensão para segmentos vinculados à educação, à burocracia e à indústria. Assim, o período não pode ser resumido apenas como imobilidade ou terror, ele envolveu mobilidade social, urbanização e projetos de modernização que atraíram participação e expectativa de parte da população. Ainda assim, a coerção foi constitutiva do processo, sobretudo no campo e durante os expurgos da década de 1930. A Grande Purga evidencia como a lógica de vigilância, campanhas políticas e busca por inimigos internos atingiu o próprio partido e o aparelho estatal. O interesse interpretativo está em sustentar simultaneamente essas dimensões transformação social real, ambição de construir uma nova ordem e repressão sistemática. Ao encerrar a narrativa no período stalinista, Fitzpatrick sugere que a história da Revolução inclui suas promessas emancipadoras, suas adaptações e seus resultados autoritários. Essa perspectiva impede tanto a idealização retrospectiva quanto a explicação que vê todo o processo como simples fraude desde o início. Em conclusão, a Revolução Russa é especialmente indicada para estudantes de história, ciência política, relações internacionais e sociologia, mas também para leitores sem formação prévia que desejem uma entrada confiável no tema. Sua principal utilidade intelectual está em fornecer uma estrutura para compreender a sequência dos acontecimentos sem separar artificialmente política, economia, guerra e conflitos sociais. O leitor entende não só como os bolcheviques chegaram ao poder, mas por que sua vitória exigiu escolhas que transformaram o caráter do novo regime. Isso é particularmente valioso diante de interpretações públicas que reduzem 1917 a um único episódio. A uma vitória predestinada do marxismo ou a uma narrativa exclusivamente centrada em grandes líderes. O livro se destaca entre sínteses sobre a Revolução Russa por sua concisão analítica e por seu tratamento das ambiguidades do processo. Fitzpatrick não apresenta a experiência soviética como realização linear de um ideal nem como mera conspiração totalitária desvinculada de bases sociais. Ela mantém em foco a ação de dirigentes bolcheviques, mas também as demandas de soldados, operários e camponeses, bem como os efeitos imprevistos de guerra, escassez e colapso institucional. A edição revista amplia a relevância de uma obra já consolidada como introdução historiográfica. Para quem busca detalhes documentais extensos ou estudo exclusivo de uma personagem, haverá obras mais especializadas. Mas, para captar as conexões entre a queda do czarismo, a guerra civil, a NEP e o stalinismo, este é um guia claro, equilibrado e intelectualmente exigente. Se você quiser apoiar Sheila Fitzpatrick, você pode comprar o livro através do link da Amazon, que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!